teve o anúncio do calendário de pagamento do funcionalismo, salários do mês de março, e a notícia é de que apenas no dia 10 de abril a primeira parcela de servidores vai receber o salário até R$ 2.000. Por isso a gente trouxe até a atualidade, até o estúdio, está conosco aqui o secretário da Fazenda do Estado, Marco Aurélio Cardoso. Bom dia, bem-vindo à atualidade.
Bom dia Andressa, bom dia Rosane, bom dia Carolina lá em Brasília e todos os ouvintes.
Bom, nós, óbvio, começamos falando com o senhor sobre os salários do mês e uma explicação de por que ficou apenas para o dia 10 normalmente o pagamento. A primeira faixa é ainda no último dia útil do mês, que seria hoje, era esperado, portanto, para hoje, e a primeira parcela de apenas R$ 2.000 ficou para o dia 10.
É, o que a gente tem visto é uma evolução, né, do quadro que a gente encontrou. O Estado tem um déficit muito grande. É, na verdade, se a gente olhar os últimos 6 meses, o mês de outubro, o mês de novembro também foram para o início do mês seguinte. O mês de dezembro só não se passou o mesmo porque houve uma antecipação de receitas, né, de janeiro para o mês de dezembro. Portanto, a situação estrutural do Estado é de fato de insuficiência de recursos para quitar sua folha. Então, às vezes um determinado mês tem um determinado alívio, início de ano em geral o movimento da economia, de consumo é maior, mas o fato é que se for tirado, né, uma fotografia dos últimos 6 meses, praticamente nenhum mês estruturalmente seria possível fazer algum pagamento dentro do próprio mês. Então esse é o quadro que a gente enfrenta hoje, apesar de todos, né, os planos e as medidas que a gente tem para frente. O fato é que os recursos de um mês estão pagando o salário do mês anterior.
O quadro é pior, é melhor, é igual ao que se imaginava pelo então candidato Eduardo Leite? É, o retrato que vocês tiveram quando assumiram o governo, o que ele diz para vocês? É pior ainda a situação do que se imaginava?
Eu acho que, no geral, as questões que estavam identificadas ainda na transição, elas se verificaram, né? A gente sabe, né, do que os atrasos de salário já eram uma constante. Havia expectativa de que o 13º também não começasse a ser quitado ainda o ano passado. Eu diria que é em grandes números, em linha com o que se esperava. É um quadro muito grave que acho que tem sido comunicado há muito tempo, né, por todos, e é sabido. Então eu diria que em grandes números é o quadro que se esperava encontrar.
Secretário, qual foi o efeito daquela antecipação de receita que o governo passado fez e que permitiu que os salários de dezembro, parte deles, fosse paga no último dia do ano? Qual foi o efeito nas finanças do mês seguinte?
Se nós juntarmos ICMS e IPVA, o impacto total que a gente estima é de R$ 720 milhões. Então, R$ 720 milhões, que se fosse o mesmo padrão dos anos anteriores, seriam receitas de janeiro, eles acabaram entrando nas receitas de dezembro. E mesmo com isso, a parcela que foi paga do salário de dezembro foi muito pequena, né? Cerca de 90% da folha de dezembro ainda ficou para o pagamento de janeiro. Então, não se trata aqui, né, de traçar nenhum juízo de valor em relação a isso, mas esse valor que foi antecipado, ele, grosso modo, é meia folha de pagamento do Poder Executivo. Então,
mas, na prática, dá no mesmo, né? Porque também, se eles não tivessem antecipado, sobraria mais contas para vocês pagarem em janeiro.
É isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que, mesmo com esse recurso, não se quitou o 13º, não se quitou praticamente toda a folha de dezembro e ainda é meia receita. Então, é como se fossem 2 meses e meio de atrasos de salário, né, na prática, do ponto de vista econômico. Eu acho que a recuperação da arrecadação nesses primeiros meses, ela tem, felizmente, se verificado. A gente tem, estamos fechando março hoje ainda, mas a gente já tem uma curva ascendente de arrecadação, quer dizer, em termos de crescimento em relação ao ano passado. Já, inclusive, nesse mês fizemos várias operações de combate à sonegação. Isso tem um efeito não só da operação em si, como de efeito demonstração. A economia, embora ainda, né, não tenha um crescimento tão pujante, pelo menos eu acho que a gente já saiu daquele quadro, né, de recessivo. Espero, né, que as condições como um todo melhorem e a gente consiga ter uma curva de arrecadação paulatinamente melhorando.
Melhorou quanto, mais ou menos, assim, só para a gente ter uma ideia? Eu sei que não está fechado o número, claro, mas o crescimento significativo de ICMS?
Eu acredito que a gente consiga, juntando aí todos os tributos, né, ICMS, PVA, receitas transferidas, eu acredito que a gente possa, se você tirar esse efeito, né, porque a comparação econômica que a gente faz é tirar esse efeito de antecipação, isolar ele, porque senão a estatística fica poluída. Mas se eu isolar isso, quer dizer, se essa receita que entrou em dezembro, se eu colocar ela em janeiro para fins, né, de movimento econômico, eu acredito que a gente consiga terminar o trimestre com um crescimento real de 3%. Acima da inflação, né? O que é mais até do que se prevê que a economia crescerá esse ano, que eu acho que poderá ser um resultado bom. Então, se isso for acelerando ao longo do ano, a gente pode melhorar. Mas, certamente, como a gente tem dito sempre, não é a arrecadação sozinha que vai dar conta dessa questão.
Toda vez que a gente fala aqui na Rádio Gaúcha sobre parcelamento de salários, os ouvintes nos questionam sobre uma promessa de campanha do governador Eduardo Leite, que era, ainda no primeiro ano, conseguir pagar em dia os salários. Isso será possível?
Nós estamos trabalhando para isso. Eu quero dizer que o governador Eduardo Leite, né, determinou, e nós temos tido absoluta transparência, né, na situação. Inclusive, desde o primeiro mês, a gente passou a anunciar o calendário completo. Por enquanto, nós só estamos conseguindo anunciar o calendário de um mês, né, mas já é um avanço em relação a uma situação em que os recursos iam caindo na conta, avisados só num dia. Então, a partir do momento que a gente consiga até anunciar mais meses à frente, a gente o fará, né? E a terceira etapa que a gente pretende, obviamente, atingir é o dia que a gente não precisará fazer anúncio nenhum, né? Porque significará que os salários estarão sendo quitados na data. Nós ainda estamos em março, né? Nós temos até dezembro, estamos trabalhando para buscar os recursos para isso. Então, assim, certamente, quando a gente tiver uma, né, uma informação segura de datas, ela será comunicada. Esse é o compromisso que a gente tem tido, né? Dar transparência do que a gente sabe e tem certeza. E, por enquanto, o que a gente sabe e tem certeza é o salário do mês em questão.
Secretário, outro ponto que também as pessoas sempre questionam é por que só estoura no lado do executivo? Porque legislativo, judiciário, defensoria e tribunal de contas recebem o seu duodécimo e estão com salários em dia. Vocês em algum momento, no meio desses primeiros três meses, pensaram em socializar o prejuízo?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o prejuízo ele é geral da situação do Estado, né? Porque um Estado que não é sustentável fiscalmente, ele não promove justiça social, os serviços para todos ficam insuficientes, então a saúde pública, a educação, própria condição das estradas estaduais, que vocês têm noticiado bastante. Então, a falta de ajuste fiscal, ela não é uma quimera de economista, uma questão de livro-texto. Ela impede a justiça social, porque o Estado ele tem um papel, especialmente para as pessoas mais pobres, e também atrapalha o desenvolvimento econômico, né? Seja sob a forma de infraestrutura, seja sob a forma de atraso de pagamento. Então, o prejuízo de um Estado insustentável do ponto de vista econômico, ele já é socializado de alguma maneira, na medida em que ela atrapalha o funcionamento de todo mundo. A preocupação que tem havido, né, e acho que isso há muito tempo, é de evitar também inadimplências constitucionais, né? Então, o Estado tem mantido o pagamento de dívidas que não são objeto de liminar, tem mantido os repasses constitucionais para prefeituras, tem mantido os pagamentos que são objeto, né, de determinação legal. E nós temos trabalhado, sim, em conversas com os outros poderes para identificar parcerias, seja na forma de economia de despesas, né, de redução da participação deles no orçamento, seja na forma de aumento de arrecadação, né? Então, inclusive, a gente tem procurado, em conjunto com a Procuradoria e o Tribunal, para a gente tentar agilizar e fazer uma forma mais eficiente de execução fiscal. Eu acho que essa é a direção que a gente tem que fazer, né? Não é uma questão de mudar data de pagamento aqui e ali, mas sim de conseguir economizar despesas, né, e aumentar receitas. E eu acho que isso terá, sim, a compreensão de todos os poderes. Eu estou confiante nisso.
Houve alguma sinalização dos chefes dos outros poderes para que isso aconteça? Para, por exemplo, diminuir o orçamento, dar sua parcela nisso?
Eu acho que isso tem um caminho de discussão, né, de economia, de superávit, né, de retorno dos recursos que eles eventualmente economizem para o Tesouro. Em alguns casos isso até já tem acontecido. E essa parceria, como eu disse, também é importante na área das receitas, né, seja nos projetos de lei que o governo encaminhou e ainda encaminhará para a Assembleia, seja nas discussões de agilização das execuções fiscais com o Tribunal, nas parcerias de contas com o Tribunal de Contas. Então, assim, eu acho que o espaço de cooperação com os outros poderes, ele é muito amplo, né? Isso que eu acho que as pessoas devem também valorizar, né? E é o que a gente procurará, e o governador e o chefe dos demais poderes certamente trabalham para isso.
Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso, obrigada por ter vindo até o estúdio responder as perguntas, as nossas, as dos nossos ouvintes. Bom trabalho para o senhor. A gente sabe que o senhor tem reunião logo na sequência. Vamos lhe liberar. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com todos vocês mais uma vez.
Obrigada.